Começando mais um Bloco Cripto, o seu podcast sobre Bitcoin e criptoativos. Primeiro, eu queria agradecer aí quem tem acompanhado desde as primeiras edições, né? Já são três episódios, hoje a gente está gravando o quarto aqui. Queria agradecer mais uma vez aos convidados que compartilharam aí comigo e com quem nos escuta um pouco sobre a sua vivência nesse mercado de Bitcoin, as perspectivas agora passado o halving. E deixar o um recado aí, né? Se você gosta do nosso conteúdo, quer convencer algum amigo ou simplesmente compartilhar informação de qualidade sobre Bitcoin, fica o convite para compartilhar aí o podcast para a gente ir crescendo essa audiência gradativamente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Roberto Santa Croce Martins, programador e Bitcoiner convicto. Queria ouvir um pouco do Roberto sobre a sua história, como que você se envolveu nesse mercado. Fala aí, Roberto, como é que você tá?
Fala, Safir, é um prazer estar falando com você aqui como ouvinte. Acho que essa é a primeira vez que eu gravo alguma coisa, falo alguma coisa para alguém. Então é um prazer, meu amigo. Tenho, primeiro, antes de mais nada, o prazer de te chamar de amigo, né? E também de estar aqui nesse programa que, para mim, é o melhor programa que está tendo no Brasil ultimamente para falar de Bitcoin.
Não, mas não vale ter suspeito.
Bom. Falando um pouco, como você perguntou da minha história com Bitcoin, como eu comecei, né? Bom, eu estou no mercado financeiro, mercado de TI já tenho quase tem 2 décadas já. E pelos idos de 2010, eu estava trabalhando numa das grandes consultorias do Brasil, encarregado de fazer um clone do Dropbox. E aí, o meu problema ali era distribuir arquivos para diversos pontos que têm muitas similaridades com o problema do Bitcoin, mas o que me levou no Bitcoin foi que eu estava procurando uma forma de ter um jeito de hashear melhor uma biblioteca open source que se chama libRSync. E essa biblioteca tinha uma curiosidade, ela foi uma revolução na época que ela veio para a história do mundo open source, tudo que a gente teve acesso a ela, porque ela permitia você fazer retomada de transmissão de arquivo. E ela fazia isso dividindo um arquivo em diversos blocos, em pequenos blocos, e hasheando esses blocos. E você trocava só a diferença para fazer o que eu costumava brincar na época de teletransporte de arquivo. E, poxa, tinha quase nada de informação de Bitcoin nos idos de 2010, 2011. Isso foi em agosto de 2010. Chegando em 2011, não tinha nada. Você pesquisava na internet, Bitcoin, etc., não aparecia nada. Mas por acaso eu caí numa lista que falava de hash e chegava no SHA-256 e Proof of Work, e eu estava numa viés, como sempre, né, bem anarquista, bem antigoverno, etc. Meio que me apaixonei pelo assunto e adotei Bitcoin como um hobby e que acabou sendo a minha vida, né? Nos últimos, desde lá para cá, eu poucas vezes saí do universo de Bitcoin para trabalhar com outra coisa. E o que acabou acontecendo foi que eu continuei trabalhando no mercado financeiro. Eu, lá nos idos de 2001, 2002, eu escrevi um dos primeiros home brokers do Brasil. Eu escrevi softwares que fazia análise grafista, apesar de eu não entender nada, né, o que se chama análise técnica, né? Eu aprendi mais de análise fundamentalista nessa empresa que foi a Austin Aas lá atrás, muitos anos atrás. E aí eu comecei a ver o Bitcoin, essa coisa do DMT Gox, etc. Aí eu falei, pô, eu vou ganhar um dinheiro nisso aí. Eu joguei lá uns Bitcoins para dentro do DMT Gox e eu fui mais um sorteado, como vários outros aí, que recebeu uma cartinha do governo japonês, né? Que a gente confiou na Exchange, que eu acho que foi o principal hack que iniciou toda a brincadeira, assim, que eu tomei noção de fato, eu falei, pô, é muito dinheiro mesmo, esse negócio vai tomar conta de verdade, não é uma brincadeira, né? E aí isso
Só
foi.
para sinalizar para a gente, para quem está escutando, isso aí é 2013, né, Roberto?
Isso é 2013,
O Gox
novinho.
cai, o Gox cai no começo de 14, não é isso?
Perdão?
O Gox ele cai no final de, no começo de 14, né?
Acredito que sim, é bem por aí, porque depois teve um boom. Um bull run que Bitcoin chegou a bater 1.300
Foi
dólares.
quando eu entrei. Peguei no começo desse bull run aí, 2013, metade, segundo semestre de 2013.
Pois é. E eu fiquei fascinado. Eu tava essa época, eu trabalhei no que foi chamado aí o primeiro de fato, software, arquitetura distribuída no mercado financeiro brasileiro, que foi o Global Pricing System, que hoje a gente chama de B3, mas na época era BMF Bovespa. Então, eu trabalhava lá no calabouço, lá no Largo do Café, ali, sabe? E eu era um dos arquitetos responsáveis pelo sistema de geração de preço, tal. Tinha um time do meu lado que trabalhava, eu também estava envolvido nesse projeto, trabalhava com o CUDA, que é processamento de GPU e tal. Então, eu tinha um pouco dessa viés de mineração, de botnet, de tentar entender melhor e tudo, mas eu estava no dia a dia com os bitcoins que eu tinha, a frustração de MTGOX, né, de ter perdido alguma coisinha, que era pouca, mas acabei perdendo, e de ter alguns bitcoins e não saber o que fazer. E aí tinha um conhecido meu, que estava em Nova York, e ele estava trabalhando numa startup, fazendo uma bolsa de bitcoin, open source. E eu, com aquela curiosidade insaciável, baixei aquele código-fonte, pus para executar tudo, achei algumas, documentei algumas coisas, etc. E falei para ele, cara, eu pus para funcionar. E ele me convidou, ele falou, escuta, vem para cá fazer um processo de internia aqui, ver se você não fica aqui na startup. Eu fui, trabalhei uma semana nessa startup, que é bem conhecida no Brasil, acabou se tornando a startup que promoveu a tecnologia da Foxbit. Eu trabalhei por uma semana nessa companhia e percebi que não era o meu ritmo de trabalho. E eu saí de lá num dia da companhia e, infelizmente, era um dia de... Acho que era dia dos veteranos, alguma coisa do gênero. E acabou que não tinha hotel para ficar em Nova York. E eu estava na frente da Nasdaq, numa praça, acabei dormindo nessa praça pelo Bitcoin, né? Que a gente faz tudo pelo Bitcoin, né? E aí eu...
Caramba, que história.
Oi?
Não, que história. Vamos lá, pode seguir.
E aí o que acabou, você dormir na frente da Nasdaq, na rua. No dia seguinte, eu acordei de manhã e liguei para uma pessoa que eu tinha conhecido, que acabou se tornando um dos grandes ícones, né? Uma pessoa muito querida, que é o Nick Spanos, o fundador do Bitcoin Center em Nova York. Eu liguei para ele e disse, Nick, estou indo embora para o Brasil, foi um prazer te conhecer. Ele é grego, minha família tem parte grega também, a gente tem essas relações, os gregos, os italianos, né, os árabes, enfim. E ele disse assim, escuta, vem para cá, que eu preciso que você faça aqui um order matcher para mim. Eu tinha alguma experiência disso, então eu fui para o Bitcoin Center e passei o ano de 2014, praticamente, trabalhando dentro do Bitcoin Center em Nova York, conhecendo o que você gosta de falar, que é o Bitcoin quando tudo era mato, né, Safir?
E é isso aí.
Eu conheci algumas pessoas aí que hoje aparecem na mídia, muitos que ficaram milionários e tudo mais, né? Mas eu conheci alguns outros que, apesar de toda essa mudança na vida deles, eles permaneceram amigos tão fiéis como você. E esse foi o começo ali da minha vivência com Bitcoin em Nova York. O que acabou acontecendo, cara, é que a gente brigou peito a peito com a BitLicense. E nós achávamos que a gente tinha peito para vencer os caras. E a gente achava isso mesmo. Então era uma questão de, não, nós vamos ganhar, vai escrevendo um order match, porque nós vamos colocar no ar, compra domínio, vamos para cima, abre conta no banco. E aí a gente começou a perder as contas em Nova York, e aí a gente mandava os caras para outros estados para abrir conta. E, pô, a gente tinha uma operação muito maluca, né? A título de curiosidade, a gente alugava bitcoins para vendedores de rua, que geralmente iam até o Brooklyn, partes de Nova York, para vender bitcoin. E no final do dia eu tinha um withdrawal automático que tirava deles. E tudo isso usando a plataforma do Local Bitcoin. Então, assim, era uma...
Só um minutinho, Roberto. Deixa eu fazer um parênteses. Ah, para quem está acompanhando, a BitLicense, ela foi uma iniciativa promovida pelo regulador do estado de Nova York em 2014, para promover licenças específicas para quem operasse nesse mercado, né? Foi uma medida super controversa, acabou fazendo com que boa parte do ecossistema optasse por sair de Nova York e se situar em outros países ou em outros estados, e em alguns casos mais extremos até vetar, né, atender clientes de Nova York. Desculpa a interrupção, só para a gente pôr em contexto.
Foi fantástico, obrigado por ter adicionado isso. Eu acho que aí eu considerei o primeiro peito a peito que o Bitcoin teve do que a gente chama hoje de stress test, que foi quando aconteceu, de fato, a BitLicense, né? E aí, óbvio, como você falou, um monte de gente saiu, eu olhei para o Nick e falei, escuta, eu vou para o Brasil, eu já sou do mercado financeiro, eu vou tentar falar no mercado financeiro de Bitcoin e vou descer e vou ver o que acontece. E voltei para o Brasil E já havia um ecossistema brasileiro, com todas as suas características tupiniquim que nós conhecemos, e eu trabalhei na periferia, falando com os grandes bancos, ainda quando não se tinham os labs de inovação, e etc., até que um belo dia eu estava precisando trocar uns bitcoins, tinha um amigo que tinha alguma coisa, e a gente estava procurando uma solução fácil no Brasil. E aí eu fui lá na internet e descobri que tinha um cara com um ATM no meio da vila... Que vila que você ficava?
Madalena. Vila Madalena.
Vila Madalena. E eu fui lá na Vila Madalena, saquei acho que R$50 de Bitcoin, comprei outros 50 para fazer um videozinho para instruir as pessoas a irem lá, né? E conheci você, o Ilustre Safiri.
Olha só, né?
E de lá...
2014.
Não, isso acho que foi 2015, não foi? Aí já foi... Começo, fim de 2014, não,
acho que é,
2015.
É, acho que é final de 14. Final porque de... o Caixa, ele começou a instalar na Berrini e aí ele foi para Vila Madalena ali para setembro, outubro de 14.
Fantástico. Pois é, e aí eu tinha assim, eu tinha uma pequena operação que um pessoal que estava fazendo um gateway da Ripple, chamado Blá Blá, que eu nem me lembro o nome, me chamou e pediu, pô, você não pode fazer um algo trade aqui para alimentar os livros de oferta do Ripple e tudo mais. Então, na época, eram 29 pares. Eu acabei fazendo esse código-fonte, ficou open source e tudo. E tinha essa operação. Então, sempre tentando me manter no ecossistema, me manter trabalhando e colaborando com o ecossistema de cripto, né?
E... Uhum. Bom ponto isso, Roberto. Queria explorar um pouco melhor isso. O que, que você notou de mudança desse período aí dos primórdios, desse período que você passou em Nova York, essa sua vinda para o Brasil, a gente está falando aí de 2014, 2015, para o que a gente tem observado hoje no ecossistema.
Olha, eu acho que são três grandes momentos, Safi. Eu acho que o primeiro momento é quando tem um encontro do pessoal do software livre com o Bitcoin, que isso aconteceu em meados de 2011, quando eu estava aterrissando. Que daí a gente vê figuras ilustres como o Amir Taki escrevendo a BIP 001, direcionando um pouco, trazendo um pouco da ideia de comunidade, como a gente decide e cuida disso que é open source, mas é nosso e tem valor, sabe? E não pode ser de uma empresa, essa sempre era a filosofia. Então existia um movimento passional que foi um vestígio da falha do movimento do Linux. Eu digo que é uma falha o movimento do open source, o movimento do Linux, porque eu ouvi de 98 até hoje, eu tenho ouvido que esse é o ano do Linux no desktop. E até hoje eu não consegui fazer meu pai usar Linux, entendeu? E acho que essa falha que a gente teve como desenvolvedores de open source, como comunidade de open source, a gente carregou para o Bitcoin. Mesmo naquele primeiro momento, começando a implementar aí as BIPs, as discussões que acabaram sendo mais acaloradas, né, mais protecionistas, mas foi esse primeiro momento. Então, esse é o primeiro momento, que era o momento da paixão, o momento realmente de descobrir quem é quem e vamos trabalhar, e o momento que a gente começou a ver despontar os primeiros milionários ali, né? Charlie Stream, e foi o momento também que a gente viu o que aconteceu com o próprio Silk Road, Ross. Então, quero até deixar aqui o que acho importante, Liberty Ross, né? Não tem nexo isso. E outra parte desse aspecto é, o segundo momento é quando eu acho que é o estresse, o segundo estresse que a gente teve, que está ligado muito com o MTGOX, esse momento de Nova York BitLicense, que é o momento que a gente vê a entrada dos traders e no mercado financeiro, do que eu gosto de chamar e brinco, que são os old farts, né? Os peidões, se fosse em português, entraram na brincadeira e começaram com essa brincadeira a acontecer tudo isso. Isso nos levou, não só na parte técnica, mas na parte até regulatória e legal, a um terceiro estresse que eu vi em 2017. Então, em 2011, eu vi um abandono de um software open source que tinha potencial, de fato, de mudar o mundo, que era o grande materialização do sonho cyberpunk. E no segundo momento, eu vejo uma entrada do mercado financeiro que eu já estava bem acostumado no meio dessa galera toda rebelde, libertário, anarquista. Então, Rand Paul, toda essa loucura, né? Que foi o segundo momento de injeção muito grande de dinheiro e ali a gente via as pessoas sendo contratadas. Então, por exemplo, um dos times do mercado de cripto que eu admiro mais, porque também conheço mais, é o time da Kraken, que foi praticamente feito naquele momento, ali naquela época, em 2014, 2015, né? E eu acho que foi uma profissionalização, tá? Inicial.
Entendi.
E o
Entendi. Eu senti falta de um episódio nessa sua cronologia, que é o que derivou o fork dos primeiros forks, né? O Bitcoin Cash e todo o resto, né? Queria que você contasse um pouquinho desse momento, né? Que foi, na minha opinião, foi um grande teste de estresse,
Foi,
né?
eu acho
Tanto
que
que
aí.
teve que sair o acordo de Nova York, enfim.
Isso, eu acho que aí é.
Conta um pouco a sua perspectiva desse período aí. A gente está falando de 2016 aí,
2016,
né?
exato.
Do fork.
Que aí eu acho que combina o terceiro stress test, que vem no fim de 2017, que é o famoso 20K, que é quando a gente incomoda com o Bitcoin, como comunidade, todo mundo, governo, agência e etc., e todo mundo, que é quando a gente vê de fato um struggle em regulation, né? E esse momento ele acontece. Eu vejo por alguns vários motivos. O primeiro deles é óbvio, a gente teve a maior tempestade do mundo dentro do software. A gente teve a briga, o usuário queria uma coisa, minerador queria uma coisa e comunidade, de certa forma, queria outra, né? Então, esse estresse que o Bitcoin passou, o que eu tive o prazer de falar com outras pessoas e me disseram, foi uma tempestade, o que fortaleceu no fim foi o Bitcoin, que passou por tudo isso e continuou sendo o Bitcoin. O que foi interessante foi ver o devaneio do povo quando apareceu o Bitcoin Cash e depois teve aquele outro cara que a gente nem gosta de falar o nome, que fez o BSV, e o Bitcoin estava lá.
O fake toshing.
É o Satoshi. Que é super interessante porque você vê que são argumentos falhos, né? Então, aquilo que algumas vezes eu digo, você ser puritano no caso do Bitcoin, você devia rodar a versão 0.1 do Satoshi lá a primeira e não fazer nenhum upgrade nela, entendeu? E é impossível, porque a rede não te permite fazer isso, né? Então tem que haver evoluções no Bitcoin, né? E eu acho até que ele, em alguns momentos, ele derrapa aí, né? Ele derrapa aí porque a gente, não que eu não seja como a maior parte das pessoas diz, maximalista, né? É que eu não tenho muito tempo para estudar o resto, já é um monte de coisa estudar o Bitcoin, né? Então, por isso, talvez eu seria chamado de maximalista. Mas eu acho que, voltando para o que você me pergunta, essa briga, ela mostrou a natureza das pessoas. E, na minha opinião, a natureza das pessoas, nesse aspecto financeiro, Bitcoin e tudo mais, mexe muito com o brio, com essa coisa do ter, que essa coisa do cheguei tarde, então vou recriar. Então eu gosto de dizer assim, shitcoin e fork é dor de cotovelo de quem chegou atrasado, entendeu? Foi mais ou menos essa é a minha o máximo que eu tenho para falar. Foi um momento muito complicado porque, óbvio, eu perdi amigos dos quais eu não falo hoje por conta disso. A gente viu caras que tinham uma postura fabulosa dentro do ecossistema, como o Roger Ver, acabou se tornando um vilão, né? Como é um vilão hoje, né? Dentro do nosso ecossistema. E eu acho que esse foi o terceiro estresse que a gente viveu, e eu estou ansioso para ver o quarto estresse, né? Eu estou ansioso a gente chegar nos 100 mil aí, nos 200 mil que todo mundo está falando, né?
Boa. A gente fez aí uma breve retrospectiva sobre o passado do Bitcoin, né? Desde aí do seu envolvimento com isso, meados de 2011, e como o ecossistema foi evoluindo. Agora vamos falar de futuro, né? Como que você enxerga as evoluções que o protocolo tem passado recentemente, né? E aí a gente pode falar desde a Lightning, outras soluções de segunda camada que tem surgido aí, né? O próprio caso do Rootstock, o da RSK, dos nossos irmãos argentinos aqui, que também tem uma proposta de solução bastante interessante para rodar outros tipos de aplicação do Bitcoin. Enfim, assinaturas NOR, enfim, várias coisas que estão aí no pipeline do ponto de vista do protocolo, né? Conta um pouquinho para mim, quais são as suas perspectivas, o que que você imagina que a gente pode esperar do ponto de vista técnico do Bitcoin nos próximos anos aí?
Bom, eu acho que o fato da gente ter conseguido empurrar o SegWit para frente, diminuir o tamanho, e já foi uma coisa que não imaginei que ia acontecer tão rápido, né? Eu vejo o pessoal da Blockstream, que faz um trabalho exemplar, fantástico, que é financiar as pessoas para trabalharem no Bitcoin, né? Assim como algumas outras empresas, tem feito além da gente falar de Layer 2, a gente pode falar de Light Network. Teve a Elizabeth Starks, que foi aí no Brasil, né, da Lightning Labs. O Light Network é uma ferramenta que todos nós, como Bitcoiners, temos que apoiar, né? É um Layer 2 que tem um valor agregado, tem um racional por trás, né? Você fazer um H uma transação com hash time lock transaction é uma coisa, tem um sentido, né? Tem sentido. Existem outras coisas malucas. É, por exemplo, esse negócio do RSK. Esse é um caso super interessante, né? O pessoal da RSK, acho que são das pessoas mais competentes que eu conheço dentro do com o Sérgio, né? O Dieguito, amigos também, nem dessa coisa de customização do Bitcoin. O RSK é um bicho parrudo, é uma coisa super interessante. Eu lembro quando você me deu o paper do RSK a primeira vez, nós trabalhávamos juntos, lembra? Você me trouxe o paper, a gente pode fazer algo com esse negócio? E eu dei uma determinada atenção. Eu acho que qualquer evolução que entenda que a base chain, a main chain, ela se mantém como é, auditável, segura, fiel, qualquer coisa que a gente colocar em cima está ótimo. Não é, eu acho que vão ser evoluções boas. O que eu tô ligadaço e curtindo muito é essa parte de tentar ressuscitar o que a gente chama de Xiaomian Bank, que seria uma forma da gente conseguir, de fato, ter privacidade dentro das transações de Bitcoin, que é uma coisa que o próprio Satoshi falava, que já sabia desde o começo, que não há privacidade dentro do Bitcoin, né? É bobo daquele que pensou que havia, né? E nesse processo, eu vi a Blockstream soltar um paper em 2014 chamado Sidechains, que era uma ideia de você conseguir fazer um peg em um determinado UXTO. Esse peg fica presente no que se chama, hoje é amplamente conhecido, mas na época ninguém tinha falado esse termo ainda, mas uma sidechain, né? E você trabalha a sidechain. Mas aí você incorre no seguinte problema: quem cuida da sidechain? Qual o algoritmo de mineração da sidechain? Então, a Blockstream, ela trabalhou exaustivamente para construir uma ferramenta que é o sandbox dela de teste, inclusive de Light Network, etc. e tal, de qualquer código, trap root e short signatures, tudo isso sai primeiro, tem que sair primeiro na Elements, de certa forma, as implementações. Então, o Gregor Maxwell criou uma forma, usando Pedersen Commitments, de fazer o que a gente chama de confidential transaction. Então, o Elements, ele vem com uma característica de transação onde eu faço disclosure de um pedaço do valor da transação. Então, se a minha transação é de R$100,12, os R$100 ficam ocultos, mas os 12 centavos ficam à mostra, porque senão a gente tem um problema de não conseguir auditar a impressão, que é um problema que o Zcash enfrentou, né? Até que recente, algum tempo atrás, que foi uma forma que esses caras fizeram, o Gregory, e eles acabaram implementando a Blockstream, de fazer transações confidenciais dentro do Bitcoin, né? E eles chamam isso de Elements. E para fazer um deploy do Elements coerente e em produção, eles criaram o que eles chamam hoje de uma rede chamada Liquid, que é um deploy do Elements que usa um conjunto federado, que eles batizaram como Strong Federations, que faz o que os milhões de mineradores estão fazendo pelo Bitcoin ao redor do mundo, né? Então, é um grupinho fechado que mantém uma blockchain, que no caso é uma sidechain, com confidential transactions, que te permite emitir moedas e diferentes ativos tokenizados no próprio Bitcoin, abre parênteses, Liquid Network, usando a rede do Bitcoin como main layer. Então, isso começa a ser um futuro tão esperado para todos nós, que vimos a enxurrada em 2017 de ICOs e construções de tokenização em cima de Ethereum, por exemplo, porque existia um mito de que o Bitcoin não suporta uma tokenização. Mentira, porque a gente tem Colored Coins desde sempre lá, e eu lembro do Gideon indo lá no Bitcoin Center apresentando isso, estava apontando para o Alejandro esses dias essa história, ele lembrou também dele indo apresentar a primeira versão da customização do Bitcoin Core que eles fizeram para Colored Coins, né? Então, eu acho que eu vejo o futuro no Elements, eu vejo o futuro no Liquid, eu acho que essa estrutura com Pedersen Commitment, que no fim do dia te dá uma chamada Blind Signature, ela ainda tem sérias limitações, então a gente não achou uma forma de fato esconder o valor da transação. É, isso porque quando você usa blind signatures, até você consegue emitir credenciais de forma centralizada, com atributos, com zero knowledge proof, mas o grande problema é como você coloca denominação em uma credencial. Esse é o desafio para a gente ter um, talvez um Bitcoin privado. O Bitcoin como é, main layer, mas com um layer 2 que nos permita fazer transações anônimas de fato. Então a minha esperança está toda nisso aí. Eu não sei e não...
Perdão? Só para amarrar o raciocínio, Roberto, dentro de tudo isso que você falou, né, você trouxe um ponto importante, fundamental, mas que muita pouca gente consegue, de fato, valorar a importância, né, que é a questão da privacidade. Se você pudesse resumir de forma bem sucinta o porquê que isso é importante e o porquê que esses desenvolvimentos podem colocar o Bitcoin num outro patamar.
Bom, eu acho que começa no seguinte aspecto, né? Eu fiz uma pergunta para um desses nossos amigos do Bitcoin, um alemão, que é um anarquista. Eu disse a ele: por que vocês se preocupam tanto com privacidade? Toda vez que eu vou para a Alemanha, eu tenho uma dificuldade absurda de usar cartão de crédito. Ele me falou assim: porque um dia um cara com um bigodinho engraçado quis ver tudo de todo mundo. Então, acho que o começo da história está aí. A privacidade, ela é um direito. Ela é o direito de ser deixado a sós. É um direito que vale lutar, vale estar sempre querendo buscar ele, né? E quando a gente fala que não valoramos isso, é porque fomos treinados a não valorar. Então, hoje você passa o seu cartão de crédito em todos os lugares, aí no Brasil, por exemplo, em São Paulo, você dá o seu CPF na nota fiscal paulista, que sabe exatamente o que você gastou, onde você gastou e como você gastou. Quando a gente usa um dinheiro, uma nota qualquer, eu e você, e eu te dou essa nota, é muito difícil, sem uma análise muito meticulosa, e também a possibilidade de você saber que fui eu que te dei a nota também é muito baixa, muito pequena, tá? Mas de você fazer um tracing de uma transação que é feito dinheiro a dinheiro. Não que você tenha algo a esconder, porque privacidade não é que você está querendo esconder coisa dos outros, é que você não chama todo mundo para ir no banheiro com você de porta aberta, entendeu? Existem coisas que, sabe... E eu acho que esse valor a gente ainda não entendeu no mundo dos ativos digitais. A gente ainda está vislumbrado pela facilidade que nos traz, de é nosso, ninguém manda, eu recebo e tal. Mas a gente não percebeu ainda que tem gente amargando com duas prisões perpétuas, life sentence, por conta que transacionou esse ativo digital. E esse ativo digital transacionou com alguém que não era alguém permitido por um outro alguém. Então tem muito alguém no meio, é muita quebra de privacidade. É como se tivesse todo mundo da sua casa indo no banheiro quando você fosse fazer xixi. Entendeu? Não é ficar para todo mundo, né? Então,
muito bom.
O valor da privacidade no Bitcoin está aí. Não é que você quer esconder, não é que você é um direito pessoal, a gente tem que lutar por ele. E
muito bom.
E eu acho, só para conectar isso, eu sou super a favor Wasabi Wallet, Samurai Wallet, CoinJoin, eu acho que a gente, PayJoin e Joint Market, eu acho que a gente tem que ir atrás dessas soluções, estressá-las, mas eu ainda acho que são soluções que nada mais nos deixam com um novelo de lã. O que nós precisamos é de uma solução de mixing que funcione de fato, que eu entre com uma moeda lá e ele me devolva uma credencial, uma espécie de voucher, e eu possa entregar esse voucher para uma outra pessoa que vai vir buscar uma outra moeda e não vai haver conexão direta nenhuma com as outras, né? Eu acho que isso seria um sonho para mim. A gente chama isso de Xiaomian Bank e esse é o que eu mais espero acontecer nos próximos anos no Bitcoin. Hein?
Bom, muito bom. Ó, a gente já está caminhando para o final, então eu queria pedir para você duas coisas. Primeiro, você contar um pouquinho das iniciativas que você tem trabalhado agora, dos projetos que você está envolvido nesse momento. E também, na sequência, uma dica de leitura aí que você acha importante para as pessoas entenderem um pouco melhor esse contexto todo por trás desse fenômeno, né, que são os criptoativos, especialmente o Bitcoin.
Puxa, a segunda é mais difícil, né? A primeira é mais fácil. Eu hoje trabalho na Transfero. Nós temos feito um trabalho de uma stablecoin que chamamos de BRZ. Além desse trabalho, eu contribuo com alguns projetos de forma non-profit, então Democracy Earth, eu sou advisor no Democracy Earth, é um projeto que tem por iniciativa trazer a democracia para o mundo, né? Eu também participo da Politec aqui em Barcelona como diretor, é uma iniciativa de uma escola hacker que tá sendo, foi, começou com o meu amigo Amir Taki, e estamos seguindo. Eu faço a cadeira de filosofia. Além disso, eu sou um committer no projeto NIM, é um projeto do meu coração, que é a evolução do que a gente chama de Mixnet, não nos aspectos de gastar dinheiro, mas no aspecto de navegar e se manter anônimo. Então, para quem usa Tor, o NIM está chegando aí para substituir com uma, sendo uma opção bem mais robusta. Esses são os projetos que eu estou envolvido. E sobre livro, puxa, são inúmeros, né? Eu acho que especificamente para explicar o Bitcoin, não sei se tem um livro para explicar o Bitcoin, né? Mas eu, se eu, eu tenho lido, ajudado a traduzir esse 21 lições do Gigi. E se tem um livro que você é iniciante em Bitcoin e quer aprender, e você também é veterano e quer aprender um bocado, esse livro é uma dica boa. Eu tenho traduzido ele e aprendido um bocado aí sobre as analogias que ele faz com Alice dos.
Qual que é o nome?
Chama-se 21 lições do Bitcoin, que é um paralelo do. O que eu
Domínio, né?
aprendi caindo na toca do coelho, né? Que é uma alegoria com a história do Alice nos Países das Maravilhas, né?
Muito bom. Ainda não está disponível em português, né? Então, em inglês é 21 Lessons of Bitcoin.
Tá parcialmente disponível no GitHub e acredito que mais umas 2 semanas eu termino de traduzir essa brincadeira.
Maravilha, Roberto, queria agradecer sua participação, sempre um prazer conversar contigo. Por hoje é só, pessoal, a gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Safi.